Pronto. Aqui com. Peraí, que deu uma congelada. Vamos lá. Acho que deu um trelelê aqui, mas acho que resolvi. Pronto. Nós estávamos aqui. Nós estávamos falando sobre a distribuição. A distribuição triangular. Então, vimos que nós temos a distribuição retangular, essa onde a probabilidade, né, de um fenômeno ocorrer é a mesma em qualquer ponto. Qual é a ideia? Para que que a gente precisa dessas distribuições? Porque a ideia do cálculo de incerteza é a seguinte: a gente faz um levantamento de todas as fontes, né? De incerteza, todos os fatores que geram dúvida na minha medição. Um dos fatores que geram dúvida na minha medição é a resolução do instrumento. Por quê? Porque o instrumento lê na primeira casa, mas o valor verdadeiro, que é o que a gente busca, é muito estranho isso na metrologia, né? Porque a gente busca o valor verdadeiro, mas a gente sabe que não consegue encontrar esse valor verdadeiro. Então é uma busca por algo que eu não vou encontrar. Poxa, então não é melhor desistir? Não. O que que os cientistas, o que que a humanidade pensou? Bom, se existe um valor verdadeiro da medição da massa, por exemplo, mas eu sou impossibilitado de descobrir, eu quero tentar estimar, avaliar o quanto eu estou distante dessa verdade. E isso é a incerteza. E aí, quando eu olho e vejo, bom, a resolução do instrumento é algo que me distancia dessa verdade, porque a verdade está na resolução infinita. O meu instrumento só tem uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, ou seja, a resolução do meu instrumento, qualquer que seja ele, é finita, não é infinita. Então, por conta disso, eu não consigo descobrir a verdade. Então, um limitador para eu descobrir a verdade é a resolução do instrumento. Então, o quanto que essa resolução me afasta da verdade? O quem mede isso, ou pelo menos quem estima isso, né, é o desvio padrão. Então, eu preciso saber qual é a distribuição de probabilidade, ou seja, de que maneira estatisticamente aquele fenômeno se comporta, porque sabendo qual é a distribuição de probabilidade, eu sei como calcular o desvio padrão. Porque para cada distribuição de probabilidade tem uma fórmula para o desvio padrão. A distribuição uniforme, a fórmula é essa, ó. Subtrair os extremos possíveis daquele fenômeno que eu estou medindo, e dividir por 2 raiz de 3. Então, o desvio padrão é uma medida estatística que representa o quanto que a verdade, que eu não sei qual é, mas eu estou buscando, ela está fugindo de mim, porque os valores oscilam em torno dessa verdade que eu não sei qual é. Eu estou considerando que a verdade é algo, nesse exemplo aqui, em torno de 25,9. Mas como só tem uma casa decimal e a verdade está lá no infinito, quais são os possíveis valores da verdade, que a verdade pode assumir, em torno dos 25,9? São esses aqui, ó. E outros, não é só esses, não. Porque esses que eu listei aqui têm duas casas. Mas se você pensar que a verdade pode ter três casas, tem mais valores aqui com três casas. E se ela tiver quatro casas, tem mais valores. Então, o que a gente diz é que os possíveis valores verdadeiros da massa desse exemplo, que a balança está dizendo que é 25,9, os possíveis valores só por conta da resolução. Eu só estou pensando nesse fator que está impedindo de eu descobrir a verdade. O fator é resolução, porque existem outros fatores. Mas esse da resolução é um fator que congrega os possíveis valores entre 25,85 e 25,95. Quantos números existem entre 25,85 e 25,95 que podem assumir o tal valor verdadeiro que eu não conheço? Infinitos. Já percebeu isso? É só você aumentar o número de casas. 25,85, mas pode ser 25,851, 852, 853. E se eu botar mais casa? 8514, 8516, 85. Observa, entre 25,85 e 25,95 eu tenho infinitos valores aqui dentro, possíveis dessa tal verdade que eu não conheço, assumir. Olha que, como que é bonito, né? Quando a gente começa a entender, a gente começa a perceber como é que é bonito o cálculo de incerteza. Porque ele parte de uma coisa impossível. Quer dizer, eu quero descobrir a verdade. Impossível. Então, conformado de que é impossível descobrir a verdade, a gente parte para o plano B. Qual é o plano B? O quanto que eu estou distante dessa verdade? O quanto que eu estou incerto em relação a esse valor que eu estou assumindo? Se o valor é 25,9, por exemplo, o quanto que eu estou longe dessa verdade quando eu assumo 25,9? Se eu descobrir que a incerteza de todos os fatores somados é 0,4 gramas, eu vou descobrir o quê? Vou escrever aqui no chat. Eu vou descobrir que a minha verdade, nós chamamos isso de resultado da medição, vai ser 25,9 mais ou menos 0,4 gramas. Pô, da onde veio esse 0,4? É um exemplo. Eu estou só dizendo que se a gente somar todos os fatores, o desvio padrão de todos os fatores que interferem na minha medição, e se essa soma for 0,4, eu vou dizer que o valor verdadeiro da massa é um número compreendido entre 25,5 gramas a 26,3 gramas. Tá vendo aí? Ou seja, eu não consigo localizar o valor verdadeiro, mas eu consigo localizar o intervalo onde ele tem uma probabilidade de estar. Qual é a probabilidade que a gente definiu na metrologia, né? Os cientistas definiram para o cálculo de incerteza? Ou seja, quando eu descubro a incerteza, eu estou descobrindo o intervalo no qual eu tenho uma probabilidade de encontrar o valor verdadeiro. Qual é essa probabilidade? 95,45%. Então, se nesse meu exemplo tudo isso fosse correto, é só um exemplo, eu diria que o valor verdadeiro da massa que eu estou colocando em cima da balança é um número entre 25,5 e 26,3 gramas, e a probabilidade disso que eu acabei de falar ser verdadeira é de 95,45%. Ah, quer dizer, Alexandre, que mesmo fazendo esses cálculos todos que nós vamos aprender aqui, no final eu ainda não tenho 100%? Não, se você tiver 100%, você não tem incerteza, você tem certeza. Nunca, quando você estuda estatística, nunca você vai encontrar o 100%, porque a estatística é a arte da probabilidade, do incerto, do probabilístico, do talvez ser, tem uma chance de. Isso é estatística. Quando a gente olha para um fenômeno com um olhar determinístico, o que é a matemática determinística? É a matemática que a gente aprende lá no ensino fundamental, no ensino médio. É aquela que diz que 2 mais 2 é igual a 4, 2 vezes 3 é igual a 6. Essa é a matemática determinística. Essa é a matemática. Isto mais isso é exatamente isso. A estatística não. A estatística é a arte de dizer que isso mais isso tem uma probabilidade de ser aquilo. E é por isso que a gente sofre muito quando vai estudar estatística. Pelo menos eu sofri muito no começo. Porque eu olhava a estatística com o olhar da matemática que eu aprendi antes, que dizia que pão, pão, queijo, queijo, tudo certinho, um mais um é igual a dois. Muda esse olhar. O olhar nosso aqui é: existe uma chance de. Como é que eu vou estimar? Como é que eu vou avaliar essa chance? Aí nós estamos no mundo da estatística. Então, se o fenômeno que está atrapalhando a minha medição, que está gerando incertezas, dúvida, ele é um fenômeno probabilístico, eu tenho que tratar ele com a estatística. E aí, a ideia do Isogan qual é? Dessa norma ISO que define como se calcula a incerteza. A ideia é descubra qual é o comportamento estatístico de cada variável que interfere na sua medição. Porque quando você descobrir esse comportamento, você vai saber qual é a fórmula para calcular o desvio padrão. Então, toda distribuição uniforme, a gente vai usar essa fórmula. O que que vai mudar? Vai mudar o B e o A, né? Vai mudar um intervalo. Já percebeu que B e A é o intervalo de possíveis valores? Esse é o B e A. Não é difícil a gente descobrir esse B e esse A. É só ver qual é a variação daquilo que nós estamos controlando. Esse é o B e o A. E aí a gente tem que ver, aquilo que eu estou controlando, aquela variável que está interferindo, ela tem uma distribuição uniforme? Ou seja, ela tem a mesma probabilidade de ocorrência dentro do intervalo? A boa notícia que eu dou para vocês é que em balança praticamente tudo é uniforme. Então é uma maravilha. A gente vai sempre usar a distribuição uniforme. Mas eu quis mostrar para vocês que existe uma outra distribuição que aparece na metrologia, que é a triangular. Aí a fórmula mudou, tá vendo? É B menos A do mesmo jeito, só que dividido por 2 raiz de 6. Então mudou essa fórmula, e aí eu divido por raiz de 24, que é a mesma coisa que 2 raiz de 6, né? Então, essas duas distribuições são muito importantes na metrologia, sendo que no nosso caso específico para a balança, a distribuição uniforme vai mandar, ela vai aparecer o tempo todo. E sabendo, então, como calcular esses desvios padrão, né, essas incertezas de cada fonte, eu começo a partir para um outro problema. Eu já sei quais são as fontes. Digamos que a gente já saiba quais são as fontes. Eu vou apresentar para vocês todas as fontes que interferem na calibração de balança. Então, eu já sei todas as fontes. E eu já sei qual é a distribuição de cada uma dessas fontes que interferem. Então, eu já sei calcular o desvio padrão de cada uma. E se eu sei calcular o desvio padrão de cada uma, eu sei calcular a incerteza de cada uma. Que o desvio padrão nada mais é do que. A incerteza nada mais é do que o desvio padrão. Ok. E agora, depois que eu tenho essas incertezas todas de cada fonte, eu quero saber a incerteza final da medição. Bom, então a lógica diz o quê? Soma tudo, né? Se você somar todas essas incertezas, você vai ter a incerteza final da tua medição. Joia. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Só tem um pequeno detalhe, uma bobagem, mas uma bobagem importante. Existe um teorema na estatística, que é o teorema central do limite. O que que ele diz? Se você somar diversos fatores com diversas distribuições de probabilidades, por exemplo, eu somo uma incerteza que tem uma distribuição de probabilidade uniforme com uma que tem uma triangular. Qual é o resultado dessa soma? Que tipo de distribuição tem no resultado de uma soma de uma uniforme com uma triangular? Esse teorema diz uma distribuição normal. Então, esse foi um teorema muito importante desenvolvido por Gauss, que ele diz no teorema dele, e olha, isso é lá em 1700 e dá um charuto. Ele diz, porque ele prova isso matematicamente. Independente da distribuição que você somar, o resultado, a distribuição resultante da soma de outras distribuições é sempre uma distribuição normal. Então, o resultado da nossa incerteza final, que é fruto da soma de todas as outras incertezas, vai ser uma incerteza representada por uma distribuição normal. Então, aí a importância da gente conhecer a distribuição normal, porque mesmo eu não querendo, ela apareceu de novo aqui, ó. A soma de todas as incertezas, de todos os desvios padrão, independente da distribuição, se é triangular, se é uniforme, se é Poisson, se é binomial, existem várias distribuições na estatística. É que na metrologia aqui, as mais fortes, as que aparecem mais, é uniforme e triangular, por isso que eu estou focando nelas. Mas se você for estudar estatística como um todo, você vai ver que tem muitas distribuições estatísticas. Muitas, muitas mesmo. Mas esse teorema diz, independente da distribuição, se você somar todas, o final é uma distribuição normal. Então, por que que para a gente é bom? Porque a gente sabe que a soma de todas as incertezas vai ser, no final, uma distribuição normal. Então, eu vou tratar essa incerteza final como uma distribuição normal. O que que é tratar como uma distribuição normal? É pegar essa incerteza final, que é o desvio padrão, né? Eu já disse para vocês que a incerteza nada mais é do que o desvio padrão. Então, a incerteza final é a soma de todos os desvios padrão de cada variável. Vai ser o desvio padrão resultante de todo mundo. Se eu vou tratar como uma distribuição normal, o que que a distribuição normal diz? Se eu pegar esse desvio padrão e multiplicar por 2 e somar com a média, subtrair de 2 da média, eu vou ter um intervalo com 95,45% de probabilidade. Ah, Alexandre, então já saquei. A gente calcula cada incerteza de cada fonte. A incerteza da resolução, a incerteza da deriva, a incerteza do padrão da balança, a incerteza da temperatura que influencia. Cada incerteza eu vou calculando. Depois eu somo tudo. No final, eu vou ter uma incerteza que é fruto da soma de todas as outras. Nós temos um nome para isso. Chama-se incerteza combinada. O nome é bom, né? Porque é uma incerteza que eu combinei todas as outras. Mas essa incerteza combinada, soma de todas as outras, qual é a probabilidade dela ser verdadeira? 68,27%. Por quê? Porque a soma de todas as incertezas é uma incerteza padronizada, é uma incerteza com um desvio padrão. Porque eu não multipliquei ela por nada. Ou então, se você quiser, eu multipliquei por um, que é a mesma coisa que não multiplicar por nada. Então está aqui essa incerteza final. Combinada tem 68% de probabilidade. Mas a metrologia não definiu 95,45? Definiu. Então, como é que eu faço para sair de 68 e ir para 95,45? Multiplica por 2. Se eu multiplicar por 2, eu vou expandir a incerteza. O que é uma incerteza expandida? É uma incerteza que eu calculei numa probabilidade e levei para a probabilidade desejada. Então, se eu calculei para 68 e quero 95, eu tenho que expandir essa incerteza. Para expandir, eu tenho que multiplicar por um fator. A estatística chamou esse fator de abrangência. A metrologia também chama de fator de abrangência. A diferença é que a metrologia deu uma letra para esse fator de abrangência, que é a letra K. Por isso que você encontra no certificado K igual a 2. É esse número que está sendo multiplicado pela incerteza combinada para expandir a incerteza e colocar no certificado a incerteza na probabilidade de 95,45. Agora, tudo isso que eu estou falando, se vocês estão entendendo bem, eu vou dar uma notícia ruim agora. A notícia ruim qual é? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é absolutamente verdade, provado pelo nosso ídolo Gauss, só que tem um probleminha. O Gauss falou, isso tudo que eu estou escrevendo aqui nos meus teoremas é verdadeiro se eu medir infinitas vezes. Aí lascou, né? Eu estava tão feliz, tão entendendo tudo. Calcula as incertezas de cada variável, depois soma tudo. No final, multiplica por 2, eu tenho incerteza expandida, acabou meu problema. Isso tudo seria lindo se a gente fizesse infinitas medições. Por que a tal das infinitas medições? Porque no teorema de Gauss ele diz que a distribuição, eu consigo representar um fenômeno como uma distribuição normal, desde que esse fenômeno seja medido infinitas vezes. A gente não mede infinitas vezes. A gente mede 3 vezes, 4 vezes. Quando eu falo medir, é medir repetidamente, sabe? Então a gente pega uma massa padrão e coloca 3 vezes no prato da balança naquele ponto. Posso colocar 5? Pode, é até melhor. Posso colocar 10 vezes no mesmo ponto? É melhor ainda. Quanto mais você repetir, melhor vai ser a sua medição. O problema todo é tempo. Poxa, se cada balança eu calibrar em 5 pontos e repetir 10 vezes, eu vou manusear esse pezinho padrão 50 vezes. Eu vou levar 1 hora para calibrar uma balança. Ah, mas hoje eu tenho que calibrar 10 balanças. Já imaginou? Vou levar 10 horas para calibrar. Não, não, vamos diminuir isso. É por causa disso. Não é por causa da metrologia. É por causa da relação custo-benefício. É, no final das contas, sempre o dinheiro fala mais alto. Eu quero calibrar 10 balanças por dia, não dá para medir 10 vezes em cada ponto. Aí o que que a gente faz? Mede 5 vezes. Aí tem gente que tem mais ganância ainda e fala, eu vou medir só 3 vezes. Menos de 3 vezes eu posso? Não. Por quê? Porque não dá para calcular desvio padrão, não dá para calcular a incerteza da repetibilidade se eu medir menos que 3 vezes. O mínimo para você calcular um desvio padrão são 3 medições. Então é por isso que o pessoal fala, tá bom, então eu vou usar o mínimo. É, mas o serviço não fica bem feito. Se você pelo menos repetir 5 vezes, o serviço fica melhor. Mas dá para fazer por 3. Então, essas coisas todas é que a gente, como cliente, pode conversar com o laboratório. Quantas vezes você repete? Só que quando o laboratório perceber que você está perguntando isso a ele, ele vai falar, esse cara sabe metrologia. Porque o laboratório adora um cliente ignorante, né? Porque o cliente ignorante não pergunta. E se não pergunta, não me incomoda, né? Agora, quando começa, fica entendendo, aí começa a perguntar. Aí fala, esse cara tá um chato. Aí a gente vira um chato, entendeu? Não é um chato. É que a gente conhece o assunto e vai começar a perguntar para o laboratório, né? Então, eu já adianto para vocês, se o laboratório repetir 5 vezes, é melhor do que repetir 3. Mas isso é difícil de você mudar num laboratório, sabe? É uma rotina dele. Ele, se quiser mudar, ele vai começar a falar, tá bom, mas olha, o preço vai ser mais caro. Aí ele já vai começar a tocar no nosso bolso. Bom, mas voltando aqui. Eu preciso medir infinitas vezes. A gente não consegue medir infinitas vezes. Como é que a gente sai dessa enrascada? Porque nós saímos dessa enrascada, né? A gente calcula incerteza, como é que a gente faz? Bom, a gente não. Nós, eu e vocês, nós não saímos dessa enrascada. Mas quem fez a gente sair dessa enrascada foi esse moço aqui que eu vou apresentar para vocês. Antes de apresentar, eu só quero mostrar para vocês: essa aqui é a fórmula do desvio padrão da distribuição normal. Então, vocês já conheceram a fórmula do desvio padrão da uniforme. Olha aqui, ó. B menos A por raiz de 2, 2 raiz de 3. Já conheceu a fórmula do triangular, B menos A por 2 raiz de 6. E essa daqui é a fórmula do desvio padrão da distribuição normal. Essa fórmula tem dentro do Excel, tem dentro das nossas calculadoras científicas. Então, mas essa é a fórmula do desvio padrão da distribuição normal. Bom. Quem é que resolveu esse problema para a gente? De conseguir lidar com uma distribuição normal sem medir infinitas vezes? Foi esse senhor aqui. Esse senhor, a gente deve, né? Todo metrologista deve muito a ele. Chama-se William Gossett, que é mais conhecido no dia a dia como o TED Student. Ele criou mesmo, ele formulou uma distribuição estatística que imitasse a distribuição normal para poucas medições. Ele fez um clone da distribuição normal. Ele falou assim: eu vou tentar ver se matematicamente eu consigo representar uma distribuição muito parecida com a normal, mas que seja parecida com a normal para poucas medições, porque o nosso problema é ter que medir infinitas vezes. A gente não tem condição de medir infinitas vezes. Então, como é que eu faço para medir pouco? E mesmo assim representar uma distribuição normal? Bom, representar uma distribuição normal medindo pouco não vai dar. Mas dá para representar uma distribuição muito parecida com a distribuição normal. Foi isso que ele fez em 1904. Daqui a pouco eu conto a história dele. Mas aqui eu quero mostrar para vocês. Em preto é a distribuição normal para muitas medições. Quando eu falo infinito, é assim, 20 mil, 30 mil medições. Em vermelho, é a distribuição TED Student para o mesmo fenômeno. Essa distribuição TED Student, ela foi construída com 5 medições. Veja, o mesmo fenômeno medido 5 vezes dá a vermelha. O mesmo fenômeno medindo 30 mil vezes dá a preta. Aí, quando tu olha a vermelha e a preta, você fala, poxa, não é igual, mas olha aqui, é bem parecidinha, né? É bem parecidinha. Mas não é igual. Mas, poxa, se eu aproximar, considerar que a vermelha representa a preta, eu saio do atoleiro que eu me encontro, né? Porque eu estou numa situação que eu não consigo calcular incerteza, porque eu tenho que medir infinitas vezes. Esse camarada aí, ó, o famoso William Gossett, eu tenho que dar um presente para ele, né? Pelo menos construir uma estátua na praça pública, porque, pô, esse cara conseguiu me tirar da situação difícil, que era, com poucas medições, conseguir representar aproximadamente uma distribuição normal. É, esse cara é um cara brilhante. E em 1904, ele escreve um artigo chamado Lei do Erro, a aplicação da Lei do Erro, onde deixa eu voltar lá, onde ele descreve exatamente esse teorema teorema do student, por que student? Student é estudante em inglês. Por que student? Bom, William Gossett era um químico e matemático irlandês. Irlandês. E ele era o químico e o matemático da cervejaria Guinness, que é talvez a maior cervejaria do mundo. Ela existe até hoje. E vocês conseguem em lojas especializadas em bebida comprar cerveja Guinness. É caríssima, né? R$ 40, uma long neck, por aí, mas ela é uma cerveja considerada a cerveja. Bom, essa cervejaria existe há milhões de tempo, né? E ele foi o químico dessa cervejaria por muito tempo, e ele se escondia atrás do nome de O Estudante. Olha que humildade, né? Porque ele não queria que o seu Arthur Guinness, que era o dono da cervejaria, descobrisse que ele fazia trabalhos científicos fora do horário do expediente. Porque nessa época, 1900, 1800 e pouco, 1930, não tinha lei trabalhista. E as pessoas que faziam alguma coisa fora do horário do expediente eram consideradas pessoas que estavam matando o trabalho para fazer alguma coisa. E aí, geralmente, os empregadores mandavam embora essa pessoa. Ele não queria perder o emprego, então ele fazia os estudos dele de estatística, publicava os artigos dele, sempre escondido atrás de um pseudônimo chamado O Estudante. Por isso que ele ficou famoso como O Estudante, porque ele humildemente era brilhante e assinava os artigos dele como O Estudante. Ninguém conhecia ele, ninguém sabia que era O Estudante. Quando, em 1904, ele termina esse trabalho belíssimo que deu origem a essa distribuição que hoje nós chamamos de distribuição T de Student. E depois eu falo o que é o T. E aí ele publica esse trabalho em 1904, mas ele publica com o nome dele. Porque ele falou: agora eu vou botar para quebrar. Ou o cara me aceita ou manda embora, mas eu já estou num ponto. E o trabalho foi um sucesso. Ele apresentou isso num evento, num congresso científico em Londres, e ele se revelou nesse congresso para o mundo inteiro, e o trabalho foi um sucesso, e os jornais de tudo quanto é lugar do mundo começavam a falar nesse gênio chamado William Gossett. Bom, o seu Arthur Guinness, quando começou a perceber que o químico e estatístico dele era muito famoso por causa dos trabalhos científicos. O que é que ele fez? Como um bom comerciante, ele não mandou ele embora. Ele simplesmente transformou o William Gossett no garoto propaganda da cervejaria Guinness na época. Então ele pagava anúncio no jornal: venha beber nossa cerveja, ela é controlada e fabricada pelo maior cientista da Inglaterra, senhor William Gossett, não sei. O cara é mole, não. O cara transformou o comércio dele em cima de uma coisa que o William Gossett achava que ia ser mandado embora. Não, ele fez mais, o Arthur Guinness. O laboratório que ele trabalhava, que também era o escritório dele, do William Gossett, existe até hoje na cervejaria Guinness, lá na Irlanda, e ele tombou o laboratório dele. O laboratório dele virou um museu. Se você for à Irlanda um dia e quiser visitar a cervejaria Guinness, que é a fábrica original, continua na Irlanda até hoje, se você pagar 12 euros, você visita o laboratório do William Gossett. A visita, 12 euros. Até isso ele ganha dinheiro até hoje. Ele, a família dele, né? Então tá certo. O cara fez do limão uma limonada. Ele falou: vou mandar o cara embora para quê? Pô, o cara é um gênio, todo mundo adora ele. Pô, ele vai virar o garoto propaganda da cervejaria. As pessoas até pensavam na época que, tomando cerveja Guinness, ela ficava tão inteligente quanto o William Gossett. Não fica. Fica bêbado, mas não fica inteligente. Então, essa é basicamente a história dele. O que é esse T, do T de Student? Esse T é o que nós chamamos de K. Ele, na época, em 1904, ele chamou esse número, que a gente vai multiplicar a incerteza combinada para ter a incerteza expandida, que, se fosse uma distribuição normal, esse número seria 2, mas não é. E por que que não é? Porque a gente mede poucas vezes. Então não dá para dizer que o resultado de uma medição de poucos valores repetidos é uma distribuição normal. Mas o que é que a gente pode falar? Que o resultado de uma medição com poucos valores é uma T de Student. É uma T de Student. Então, o grande lance do artigo dele foi provar, construir matematicamente essa equação que dá origem a essa linha vermelha, Isso aqui, essa linha vermelha surge por causa de uma equação. E a preta também, que é a equação de Gauss. E a vermelha é a de T de Student. Eu não trago aqui a equação porque não interessa para a gente construir a linha vermelha nem a preta. O que interessa para a gente é o seguinte: se na distribuição de Gauss, se eu multiplicasse por 2, eu teria 95,45, quanto que eu tenho que multiplicar na distribuição T de Student? Não vai ser 2, porque 2 é se eu medisse infinitas vezes. Na T de Student eu não meço infinitas vezes. Então, qual é o número que eu multiplico? Aí o Student, no trabalho dele, disse: você multiplica por T. A que T é esse? Bom, aí ele fez uma tabela chamada tabela de Student, que é essa que está aqui. Não precisam se preocupar com essa tabela, de decorar a tabela, pelo amor de Deus, porque essa tabela existe dentro do Excel. Eu vou mostrar para vocês como puxar essa tabela lá de dentro do Excel. Mas essa é um pedaço da tabela T de Student, né? Por quê? Porque ele fez uma tabela para diferentes probabilidades de interesse. A nosso interesse é esse aqui, ó, 95,45. Então, o nosso interesse é essa coluna aqui, ó. Mas ele fez para diversas probabilidades. Diversas. Se o cara quiser 99%, 99,73%. E, Alexandre, não tem 100% nessa tabela. Nunca terá 100% na estatística. Estatística não trabalha com 100%. Trabalha com uma probabilidade, que não vai ser 100%. Então, 95% tem. E essa tabela é função de quê? É função de duas coisas. Vai depender muito de como que você está trabalhando. No nosso caso, vai ser em função desse GL. Sabe o que é esse GL? GL quer dizer grau de liberdade. Então, o que que nós vamos ter que fazer para descobrir qual é o número que nós vamos multiplicar pela no para a nossa incerteza combinada para poder expandir? A gente vai ter que calcular o grau de liberdade. Eu já vou dizer o que que é grau de liberdade. Aguenta aí. A gente vai calcular o grau de liberdade sabendo. Calculei e foi 10. Ah, foi 10? Vem aqui na tabela, eu vou multiplicar por 2,28. Ah, eu calculei e deu 19, Alexandre. Então eu vou multiplicar por 2,15, 2,14. Entendeu? A gente vai calcular o grau de liberdade para descobrir qual é esse K. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Se a gente calcular o grau de liberdade e der infinito, quanto é o K? O T, melhor dizendo, o K. É 2. Ou seja, a distribuição.